Então vamos voltar ao onde nós paramos só antes. Então, hoje é Yom HaZikaron aqui em Israel, que se lembra os soldados que tombaram e pessoas que morreram em atentados. São 23.816 pessoas. Então vamos dedicar a aula também.
Eu já vou tocar a sirene, né? Já tocou.
Sim, já tocou às 8 e vai tocar amanhã às 11 também. É, então, semana passada nós estávamos vendo a Melahá 38.
38?
Que é Makeba Patish. Makeba Patish, tradução literal, quer dizer bater o martelo, quer dizer, como nós vimos, dar o acabamento a alguma coisa. Nós vimos bastante coisas, o que está incluso, vimos sobre abrir embalagens, todos os tipos de embalagens, e ficou faltando só uma coisa, que na realidade tem um pouco de algumas melachot, que é falar um pouco sobre elétrica. Onde é que entra a elétrica nas melachot? Então, primeiro, é interessante saber, como conhecimento geral, que num primeiro momento, quando surgiu a eletricidade, ela não surgiu, né? Ela começou a ser usada. Muitos rabinos acharam, num primeiro momento, que a eletricidade é um fogo que passa por dentro dos fios. Afinal de contas, a primeira coisa que se fazia eram lâmpadas, né? Então, a eletricidade, na verdade, é um fogo que passa pelo fio, e ele chega na lâmpada e ilumina o ambiente. Então seria proibido.
Gostei do que você falou, Meir. Ela não surgiu, ela.
Ela começou a ser utilizada.
Gostei dessa frase.
Então eles achavam que é o fogo mesmo. Então, se você conecta na tomada, se você aperta o interruptor, você está acendendo um fogo. Você está passando fogo, né? Seria mais passando um fogo. Eu tenho fogo no fio e agora eu passei o fogo para a lâmpada também. E se é assim, né, partindo desse pressuposto inicial, no Yom Tov não teria problema de acender a luz, porque no Shabbat eu não posso nem passar fogo, nem acender, nem passar. No Yom Tov eu posso passar fogo. Então no Yom Tov seria permitido passar o fogo do fio para a lâmpada. Só que isso foi um equívoco inicial, porque é como as pessoas estavam entendendo o que estava acontecendo. Até que se esclareceu que a eletricidade não tem nada a ver com isso. São elétrons que estão passando dentro do fio. E portanto, acender a luz não é transferência de fogo. E sim, você está criando algo, você está transformando aqueles elétrons em uma energia de luz, né? Que emite luz. E aí depois começaram a surgir também outros tipos de coisas, que aparelhos começaram a ser usados com eletricidade. Então nós temos que definir aqui onde é que se enquadra cada coisa. Então, primeiro lugar, deixando de lado agora a tomada e o fio, vamos olhar para o aparelho que está sendo usado. Se aquele aparelho, ou não, nem sempre é aparelho, né? É aquele dispositivo que está sendo usado, tem algum fio ou alguma parte incandescente, nós já temos lá fogo. Fogo porque já nas melachot, quando você fala de mavir, de incendiar, de acender o fogo, está incluso deixar um ferro incandescente. Então não faz diferença se é o ferro incandescente, ou se é o filamento da lâmpada incandescente, ou se é uma resistência incandescente. Qualquer coisa do gênero já está enquadrado em fogo. Então, por isso, todos os aparelhos, todos os dispositivos que têm algo incandescente, então seja uma lâmpada incandescente, seja um forno elétrico, seja um chuveiro elétrico, ou como nós vimos semana passada, mencionamos, as geladeiras, os freezers que estão no frost, que tem uma serpentina também, tem uma resistência nas paredes que de vez em quando acende. Tudo isso está enquadrado em mavir, incendiar, que é uma melachá. Agora, tem aqueles dispositivos que você não está acendendo nada. De uma forma geral, as máquinas que giram, todos os motorzinhos que giram, você não tem nada incandescente lá dentro. Às vezes você tem. Talvez um motor mais potente, talvez sim tenha. Mas nos motores comuns não tem nada incandescente. Então nós não temos aqui mavir, não tem incendiar. Mas nós temos aqui outros problemas, que seriam ou construir. Quando você liga um aparelho, quando você desliga, talvez você está construindo um circuito e destruindo um circuito. Então isso seria uma proibição. Você teria aqui makeba patish. Você está concluindo algo, porque aquele aparelho não está pronto, entre aspas, todo o tempo que não dá para usar ele. E a partir do momento que eu aperto o interruptor e ele começa a funcionar, eu agora finalizei o que faltava para ele ser utilizável. Então, é makeba patish. Estou finalizando algo, findando a obra. E ainda, dependendo do caso, vai entrar numa proibição dos nossos sábios, que é chamada metaken maná, que é uma derivação desses consertos. Uma derivação de makeba patish, que é quando alguma coisa é consertada, como nós demos até exemplo semana passada. Por exemplo, quando você tem uma fruta que não foi separada Trumá e Maaser, que tem que dar para o Cohen e Levi em Israel, então essa fruta não está apta para ser comida. Quando eu separo, eu deixei ela apta para ser comida. Nossos sábios proíbem fazer isso no Shabbat, porque é um tipo de conserto. É como se estivesse consertando essas frutas. Então esse metaken maná se estende para outras coisas, por exemplo, para aparelhos, que todo tempo que eu não ligar ele, ele não está apto para uso. Então todo o problema seria ligar e desligar ele. Já voltamos para isso. Fala, Betina.
Uma vez você falou que antigamente, como eles não tinham meios de comunicação rápidos, eles acendiam fogueira, né, de uma cidade para outra, para avisar que estava começando
o mês.
Era um mês. Achei que era uma festa, alguma coisa
não.
Assim.
Né? Justamente, porque Shabbat não dá para fazer isso.
Era só Rosh Chodesh?
Era Rosh Chodesh.
Porque tinha a ver com dois dias de festa, um dia de festa. Um dia.
Se era Rosh Chodesh no dia 29, no dia 30, quer dizer que dia 30 já é dia 1º, ou que é dia 30 vai existir naquele mês e só dia 1º vai ser Rosh Chodesh.
Ah, sim. Porque demorava para chegar, né?
Exatamente.
Sabe por que eu achei que isso tivesse a ver com por que aí em Israel vocês comemoram só, ao contrário, né? Seria um dia só de festa.
Então, tem a ver com isso. Logicamente tem a ver com isso.
Porque
em Israel a notícia se espalhava muito rápido. Quer dizer, assim, enquanto, estou entre parênteses, né? Quando tinha esse sistema de avisar por fogo, mesmo na Babilônia se fazia um dia só de Yom Tov, porque a informação chegava numa noite. O problema foi quando começou a ter os hackers da época e começaram a prejudicar esse sistema, e aí eles tiveram que mandar pessoas credenciadas do tribunal para avisar, emissários. E emissários demoram para viajar. Então em Israel eles chegavam até chegar a festa ou Sukkot. Fora de Israel eles não davam tempo de chegar.
Ah, por isso que fora.
Por isso fora você faz na dúvida dois dias.
Ah, tá. Eu estava com essa dúvida há um tempo já. Porque a Luciana falou que em Israel só tem um dia de Pesach, né?
Sim. Um dia de Pesach, um dia de Shavuot, um dia de Sukkot, um dia de Simchat Torah. Só Rosh Hashanah, que são dois dias, porque é o primeiro dia do mês, então não dá tempo de avisar ninguém.
Mas ela falou que nos últimos dias de Pesach também se faz um...
Sim, lógico. Um no começo, um no final. Exatamente, fora de Israel são dois primeiros e dois últimos. Israel é um primeiro e um último. Então todo o problema quando nós estamos falando aqui é acionar ou desligar esses aparelhos no Shabbat. Mas se eu deixo ele já ativado de antes, não vai ter problema. Contanto, que aquele aparelho não fere o espírito de Shabbat. Isso quer dizer que se eu deixo a lâmpada acesa antes de Shabbat, não tem nenhum problema. Eu preciso de iluminação e pode deixar aceso. Se está quente, eu posso deixar o ventilador ligado. Eu não posso ligar ele no Shabbat, mas eu posso deixar ele ligado de véspera.
Qual é o que pode ferir, então?
Então, quais seriam os que podem ferir? Aparelhos que fazem barulhos. Quer dizer, por exemplo, máquina de lavar roupa. Deixar ligada na véspera lavando roupa no Shabbat. Não pode. Ou, por exemplo... Quer dizer, primeiro que eu vou ter vários problemas aqui, né? Eu vou ter como consequência vários problemas. Digamos que eu ponho a roupa para lavar na véspera de Shabbat, Shabbat está dentro. Tá? Então no Shabbat mesmo eu não estou fazendo nada, eu fiz antes. O problema é, número um, aquela máquina fazendo aquela barulheira no Shabbat, quando todo mundo sabe que está sendo lavado roupa. Então isso daqui... é uma coisa que nossos sábios proibiram, que é chamado avshamita, que é esses barulhos que não tem nada a ver com o Shabbat, uma coisa que você botou lá, um negócio barulhento, que não está te fazendo nada pro Shabbat. Ah, o ventilador também me faz barulho, mas é para me refrescar no Shabbat. Agora, ficar lavando roupa, que é uma coisa que eu nem poderia fazer no Shabbat, é um barulho que está me atrapalhando o espírito do Shabbat. Eu vou ter problema depois para tirar essas roupas. Não posso tirar essas roupas da máquina de lavar, certeza. Não vou poder pendurar essas roupas. Então vai ter um monte de problemas, certo? Ou, por exemplo, uma televisão. Deixar a televisão acesa diante de Shabbat. Né? Grande solução. Não dá para ligar ela no Shabbat, eu deixo ela ligada diante de Shabbat. Não. Isso daqui fere o espírito do Shabbat, a televisão ligada. Então eu não posso ligar antes para ficar ligada no Shabbat.
Fala. Interfere, não é pelo conceito da ligação, pelo conceito de atrapalhar o espírito do Shabbat.
Exatamente. Aqui já se trata de clima de Shabbat. Quer dizer, eu acionar no Shabbat é uma proibição de Shabbat mesmo, deixar de antes fere o clima do Shabbat.
E se você está numa... Por exemplo, então, se você está numa viagem de carro e não está dirigindo, você está no banco de trás e começa a chabar, você pode continuar a viagem? Você não está ferido.
É uma pergunta interessante. Você está no carro, o carro está viajando, não sei o que estou dirigindo. Então, primeiro, quer dizer, eu estava de sexta-feira, entrou Shabbat, agora eu já estou dentro do carro. Então aqui nós temos que analisar vários fatos, tá? O primeiro fator que nós temos que analisar é se por conta do meu peso se por conta do meu peso dentro do carro precisa-se acelerar mais o carro. Resposta é sim, com certeza faz diferença, tá? No caso do carro. Então vamos deixar o carro de lado. Porque o carro, primeiro que vai ter que sim, acionar mais por minha conta. Certeza que o meu peso faz diferença dentro de um carro. Onde não vai fazer diferença é num navio. E não vai fazer diferença num avião. O meu peso só não faz praticamente diferença. A diferença é praticamente imperceptível. Certo?
Isso que institucionou foram sábios?
O que quer dizer que eles... É proibido um... Vamos começar até mais um ponto do carro. Se eu estou no carro, tem mais alguém no carro? tem o motorista, óbvio, sim. Mas esse motorista está me levando, provavelmente. Ele só está fazendo essa viagem porque eu preciso. Ou porque ele precisa. Isso também é um ponto. Porque quando que um não-judeu pode fazer alguma coisa para mim? Não é sempre. A gente ainda não chegou nesse detalhe, né? Mas não é sempre. Na maioria dos casos, não pode fazer. E certamente que ele não pode me fazer uma melachá da Torá, acender fogo da Torá. Ele não pode me fazer uma melachá da Torá. E ao pisar mais fundo no acelerador para me levar, e na verdade ele só está pisando no acelerador por mim, porque ele não ia a lugar nenhum, ele é motorista do táxi, ele está me levando. Então ele só está dirigindo por mim. Ele está fazendo uma melachá para mim, isso é proibido. A não ser que, por exemplo, é uma mulher que está indo dar a luz. Ou, Deus nos livre, alguém que está correndo para o hospital. Aí é outra coisa, aí mesmo um judeu poderia levar, certo? Agora, no caso de avião, aí sim nós vamos ter casos que acontecem. Porque no carro é mais difícil de acontecer. O cara se programou tão mal que... Sabe, você sabe que o Shabbat está chegando, você sai fora, acabou.
É, uma vez aconteceu com um grupo, né, de judeus.
Já aconteceu muitas vezes.
Né?
Já aconteceu muitas vezes. O avião é uma coisa que é mais provável de acontecer. E aí, nesse caso, não tem o que fazer. Então, primeiro que não tem problema.
Não pode.
Quê?
Não tem o que fazer, mas...
Tá, a princípio não deveria ter viajado. Mas se viajou e deu algum problema, tiveram que desviar a rota e invadir o Shabbat, certo? Então ele não tinha culpa disso. Ele não está fazendo absolutamente nada. O piloto está voando por conta de todos os passageiros, fora eu. Então ele não está pilotando por mim, está pilotando também por mim, não é problema. Não faz nenhuma diferença para os motores o meu peso. Então o único problema que eu tenho é o que é chamado Tchum Shabbat, que eu estou atravessando para fora da cidade mais do que um quilômetro, que não tem problema aqui porque, quer dizer, você não está fazendo nada, você não tem o que fazer. Mas quando eu chegar finalmente no destino, eu não posso sair do aeroporto.
É verdade.
Lá vai ficar. Passar o resto do Shabbat, lá. Isso já aconteceu várias vezes com voos que vieram de Nova York ou da Alemanha, de outros lugares. Já aconteceu que chegaram, atrasaram, chegaram em Israel já no Shabbat.
Tem que ficar até o dia seguinte.
Então eles já providenciaram antes, companhias geralmente... Os passageiros no avião não dão sossego, né? Como vão chegar? Shabbat. Então eles já providenciam aqui com o Beit Chabad o aeroporto. E eles levam comida para o aeroporto, levam os colchões para o aeroporto. E o pessoal tem onde dormir, onde comer, dá para rezar, pode estudar um pouquinho e passa lá o Shabbat no aeroporto. Quando termina o Shabbat, vai para casa. Então isso já aconteceu algumas vezes, mas por isso é muito importante para as pessoas serem espertas. Não se viaja sexta-feira à tarde. Ponto. Muitos vão te dizer nem de manhã, mas por lei não tem problema. Mas tem que ser esperto e ver para ter uma folga.
Tem às vezes hotel dentro de aeroporto, né? Eles deviam...
Tem, mas aqui em Israel não tem.
Ah, não.
Aqui em Israel não tem, porque isso só tem hubs que as pessoas passam lá para continuar o voo. Aqui em Israel não é um hub de passagem. Ninguém faz escala em Israel, então não tem dentro do aeroporto. Bom, terminando sobre elétrica, então. Mais um detalhe é que existe diferença, por exemplo, entre lâmpadas. A lâmpada que é incandescente, que hoje praticamente não sei nem se existe mais, só quem tem em casa essa relíquia, é proibido pela Torá, porque aquela lá de fato é incandescente, você está acendendo um fogo dentro da lâmpada. Mas os outros tipos de lâmpadas já são outro tipo. As lâmpadas que são fluorescentes. já é uma proibição dos nossos sábios. O sistema de funcionamento é diferente. Não tem nada incandescente. As lâmpadas de hoje em dia, LEDs, são ainda mais leves ainda do que a lâmpada fluorescente. Isso não quer dizer que pode acender. É tão proibido quanto. Faz diferença para momentos de, por exemplo, uma necessidade para a vida de alguém. Obviamente que se você precisa profanar o Shabbat, você vai buscar profanar da forma mais leve do que a mais pesada. Então, se por exemplo, uma halakha que aparece sobre parturiente. A mulher está para dar luz e ela quer luz onde ela está dando a luz. Ela não quer no escuro. Então precisa se acender a luz. Então, antigamente, quer dizer, podia acender uma vela para ela se sentir segura. Porque senão ela está correndo perigo. Então você pode acender hoje em dia. Então, se você tem naquela sala onde ela está dando a luz, tem uma lâmpada incandescente e tem uma lâmpada de LED, e ela pede para acender a luz, você vai acender o LED em vez de acender a incandescente. Melhor. Isso então é onde faz uma diferença, e às vezes em outros casos também pode fazer diferença. É importante saber a diferença de peso das coisas. De qualquer forma, falamos sobre ar-condicionado, né? Ar-condicionado também eu posso deixar ligado de véspera de Shabbat, tanto para esfriar como para esquentar. Posso deixar ligado, mas não posso ligar no Shabbat. O que eu posso também fazer é colocar um timer. O timer é uma invenção moderna, muito prática. Não é tão moderna, né? Já existia pelo menos uns, sei lá, 60, 70 anos no mínimo, já existe isso, até mais. Fala, Hashem.
Eles às vezes fazem aquele barulho. Ele tem aquele barulhinho.
Sim, na verdade, tem barulho. Mas é igual o ventilador, que também tem barulho. Tá? Mas como isso é para o meu benefício, e é para eu me sentir bem no Shabbat, esse barulho não é uma... O problema é quando é um barulho que não condiz com o espírito do Shabbat. Aqui, aquilo lá, tá justamente me esfriando. É ele que tá me fazendo me sentir bem no Shabbat.
E a máquina de lavar é um trabalho, né?
A máquina de lavar, eu não posso ligar ela no Shabbat, certeza que seria melachá. Mas quando eu ligo ela na véspera, não tem melachá, porque eu liguei ela na véspera. Mas tem, que ela tá me incomodando o espírito e o clima do Shabbat.
Claro que quando você vai lavar uma roupa, por isso que você tem essa perca, você não vai deixar a roupa lá no
Shabbat. Exatamente, você tem que tirar a roupa. E vai tirar a roupa como no Shabbat? Então...
Você não pode torcer, né?
Exatamente.
É uma diferença.
Então, o timer é uma coisa que pode facilitar bastante. Então, por exemplo, eu quero deixar uma lâmpada acesa na sala, mas só à noite. De dia eu não quero ficar gastando luz. Então, eu posso colocar um timer, que vai estar lá, que vai ligar a tal hora, vai desligar a tal hora, eu programo todo ele antes de Shabbat. E ele vai rodando e fazendo o trabalho dele. Eu posso colocar chapa de Shabbat também para esquentar a comida. Não quero que a chapa fique ligada o Shabbat inteiro, porque eu não vou usar. Só quero antes das refeições, por exemplo. Eu posso deixar ligada só antes das refeições, colocando um timer programado já de antes de Shabbat. Mas justamente o timer só pode ser usado para essas coisas que não tem problema de usar no Shabbat. Não vou colocar agora um timer para me lavar roupa no Shabbat. Não vou colocar timer para ligar a televisão no Shabbat. Outras coisas, outros aparelhos. Isso obviamente que não dá. E não vai dar para usar. Então isso é um pouco geral aqui sobre elétrica. Teria até bem mais para se falar. Tem muitos detalhes, mas só para entender onde que ela se encaixa na melachá.